e desses resultados que você conquistou aí nos quatro jogos.
Boa noite a todos. Olha, é uma enorme satisfação, um enorme prazer que a gente está vendo a equipe se desenvolver na competição, né? Quando a gente fala desse prazer que é você ver não todos os atletas focados, se dedicando, como você citou, jogadores que talvez não tinham expectativa inicial, começando agora aparecer sua expectativa, Ítalo, né, Thiago Marques, né, o Wellington Torrão hoje já deu uma cartada diferente, né, outros jogadores como Miguéias, Léo Costa, jogadores que vinham assim, com menos inatividade, né, não tanta participação, e que surgiram para esse momento e realmente responderam à altura, e isso nós ficamos contentes, isso também é fruto de um trabalho de comissão técnica com os jogadores, e é importante essa resposta deles, eu sempre tenho dito, a gente idealiza, a gente coloca as ideias, mas se eles não comprarem, eles não estiverem focados, as ideias não funcionam. Então, isso é mérito também deles com parceria com a gente. Então, por isso que eu sinto dessa parceria, um trabalho de equipe, por isso que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Então, sempre entra em defesa disso. E a gente fica feliz por esse momento que estamos vivendo.
Tencati, sobre a postura do time, né, que a gente viu hoje, até bem parecida, pelo menos na minha avaliação, do que a gente viu lá em Salvador, naquela vitória sobre o Vitória. E um time que durante os 90 minutos, vamos dizer que, não vou dizer nem pressão, susto, enfim, só foi um pouquinho mais pressionado naquele começo do segundo tempo, que já era de se esperar. E você fala exatamente dessa postura, esse entendimento do time para aquilo que você pede para fazer um jogo num dia como hoje, que tinha um sol para cada um aqui.
Olha, não há dúvida, a gente entendia que o pós-jogo CRB já houve uma exigência muito grande com relação a nós, né? Porque o jogo foi extremamente difícil. O CRB é uma equipe muito, muito difícil, uma equipe que levou dificuldade para nós no jogo em casa, e corremos bastante, se dedicamos bastante, né, para conquistar aquela vitória. E hoje a gente sabia que tinha esse fator calor, fator viagem, pouco tempo de intervalo para recuperar jogadores, né? Ao mesmo tempo, alguns jogadores acumulando já 3 jogos seguidos, né? Então a gente tomou a decisão, olha, no setor de frente ali, a gente jogaria dentro de uma formação, não jogaria com 2 meias, jogaríamos com 3 volantes, para ter uma sustentação física melhor, uma imposição também de marcação melhor, inclusive as dobras que protegeriam principalmente Marcelo Hermes ali, porque a gente já sabia que teria um baixinho ali que queria infernizar o nosso setor, e uma única chance que a gente teria de anular esse jogo deles, e automaticamente anulando esse jogo deles, a gente teria fluxo e não levaríamos tanto problema para o nosso gol, e sim para o problema o gol deles. Foi o que ocorreu, né? A gente foi pressionado inicialmente, mas sustentamos o gol, uma jogada muito bem trabalhada que a gente vem insistindo, inclusive em 2 momentos oportunos ela não funcionou, e hoje ela funcionou muito bem, né? Inclusive uma bela movimentação ali entre o Felipe Matheus, o Claudinho, que teve a precisão do passe, e aquilo que a gente tem falado para os jogadores, né? A gente tem uma movimentação na linha de defensiva do adversário, e o Viseu foi feliz pela movimentação dele, e então um belo gol de construído daquilo que a gente tem feito no dia a dia, né? Quando isso é frequentemente trabalhado, esse jogo não teve tempo, então a gente fala na pré-eleção, a gente relembra, se o adversário fizer isso, se o adversário fizer aquilo, procura, nós temos jogadas e alternativas nos escanteios, né, como a gente tem algumas jogadas nos escanteios, como a gente tem nas faltas laterais, então a gente acha que é mérito da equipe, que absorveu muito bem essas informações e trouxemos para o jogo, mas acho que o grande mérito foi isso, é jogar em conjunto, jogar compactado, jogar organizado, ser uma equipe competitiva, cirúrgica, aparentemente para alguns pode até parecer assim, o Criciúma hoje jogou com uma linha um pouco mais baixa, teve um pouco mais baixa, mas era estratégico, não adiantava, nós queríamos pressionar alto, porque a gente teria muita situação de exposição aqui no último terço dos duelos, né, e o campo armado pesado, o calor extenso, né, então a gente teria muito risco, então a gente procurou diminuir os espaços pro Sampaio, principalmente a partir do primeiro gol, e jogar a responsabilidade um pouco neles, e induzir os erros, no entanto que a gente, a partir desse momento, principalmente no segundo tempo, eles pressionaram aqui inicialmente, mas depois a gente começou a ter os contra-ataques, diminuiu a energia de alguns, e aí nas reposições e das substituições, ganhou a energia de novo, e resultou ali, né, talvez o 3-0 já seria até justo, porque aquilo que a gente construiu na reta final do jogo.
O Eduardo Madeira disse que historicamente o Criciúma sempre teve dificuldade jogando fora de casa, mas esse ano já são 6 vitórias como visitante, 3 na Série B. Como é que você explica essa virada de chave?
Bom, eu não sei, antes a nós, né? Então eu discordo, porque antes a nós, assim, o Criciúma, como todo mundo dizia que não passava da ponte, mudava. Não, o Criciúma, a partir de 2021 ali, para nós, passou da ponte e ia para buscar resultado. E o Criciúma, 21 e 22, 22 principalmente, buscou muito resultado fora de casa, né? Então, vitórias, embates, e de novo nós estamos buscando. Então, não sei no passado, porque também não posso buscar, só sob meu comando, então o nosso comando, perdão, não o meu. Então a gente tem trabalhado para isso. Quem quer algo mais nessa competição não pode só pontuar em casa, é pouco. A gente tem que buscar fora. E esse é o equilíbrio, por isso que eu citava inclusive algumas equipes. Novo Horizontino, Vila Nova, equipes que se conseguiram dar esse salto para a tabela, o próprio Vitória, em virtude dos resultados fora. Então o Criciúma conseguiu hoje um baita resultado fora. E é essa perspectiva que a gente quer aumentar para a equipe. Não só depender do resultado em casa. Hoje nós somos praticamente, estamos ali na briga com o Sport como mandante. Né? E a gente quer melhorar esse handicap do visitante. Então melhoramos, porque a gente saiu para, como foi lá anteriormente, para 2 jogos, tivemos um empate e uma vitória. Né? Estamos saindo desse primeiro de 2, já vencemos. Então é essa gordura que a gente precisa acumular no momento que gastar, mas é ter essa consciência. Então os atletas estão conscientes disso.
Tencati, alguns jogos você falava sobre a ansiedade dos jogadores e a autocobrança que eles faziam, né? Aí teve a derrota lá contra o Juventude, depois disso você precisou mexer no time, entraram jogadores que vieram do banco e conseguiram mostrar um bom futebol, o Criciúma vem com bons resultados. Essa oportunidade de outros jogadores entrarem no time e a derrota também serviu para que os jogadores acordassem, assim, pô, vamos se cobrar menos e vamos jogar futebol?
Na verdade, a ansiedade é por aquilo que se criou, até uma atmosfera nossa mesmo, né? Então, eu sempre digo assim, quando você gera expectativas, e isso é gerado por nós também, então se cria uma expectativa alta. E quando ela não acontece, então vem a frustração. Então, nós tivemos algumas frustrações em algum momento, e isso é aquilo de saber jogar o jogo, ter experiência, nós vamos pegar jogos difíceis em casa, como nós estudamos muito Sampaio Correia, como nós fizemos isso também lá com Vitória, como também fizemos com a Chapecoense, aí outras equipes vão fazer com o Criciúma em casa, então a gente tem que estar mais preparado e foi nessa batida que a gente procurou, né, formatar a cabeça dos atletas, que os adversários vão estudar, vão montar armadilhas pra gente, o CRB de novo, né, ele montou algumas armadilhas ali, montou um plano de jogo para dificultar a vida do Criciúma, é que o Criciúma foi cirúrgico, né, em momentos pontuais, abriu um placar, eu sempre digo, né, igual hoje aqui, todo mundo fala de 2-0, é placar ruim, né, eu digo que 1-0, porque lá com a Chapecoense estava 1-0, 1-0, 1-0 e não aproveitamos a oportunidade de fazer um segundo. Se você aproveita, talvez aquele jogo terminaria 2-1 para nós, né? Igual lá em casa, fizemos 2. Ah, tomou um gol no final lá, já com 43 para 44, mas ainda tinha uma gordurinha de um gol e não levamos perigo. Aqui mesma coisa, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que amadurecer na competição, nos jogos em casa, e a equipe vem amadurecendo nesse sentido. Mas muito mais, não, eu digo sempre, o torcedor ele tem que continuar fazendo, inclusive se puder mais, melhor ainda para nós. Mas nós internamente tem que ter essa autorregulagem, né? Então gera expectativa sim. A gente, claro, tem um jogo fora ainda antes de voltar contra o Guarani, mas quando retornar, está atento, está focado para de novo acumular vitórias e fazer bons jogos.
Mas você tocou num ponto interessante que eu ia te perguntar aqui, eu vou aproveitar esse gancho então já agora. Você lembrou, se matasse, aproveitasse as oportunidades lá em Chapecó, poderia ter viajado para casa com mais 3 pontos. Hoje teve um lance, depois que o jogo estava 1-0, aquele lance do Felipe Matheus para o Felipe Vizeu. E eu olhei para baixo e você ficou pé da vida ali, muito natural. É esse tipo de situação que você cobra um pouco a mais, aquilo que você vai conversar com o grupo, mesmo com a vitória, e tira, ó, isso aqui não pode ser repetido. Quando tiver uma chance dessa, tem que fazer.
Não há dúvida, e eu sei que naquele momento ali, é o jogador quem toma a decisão. É muito difícil da gente falar assim, olha, você deveria ter feito isso ou aquilo, porque eu sei que é o momento do jogador, mas a gente procura ter essa orientação e a própria reflexão. No entanto, que o próprio Felipe, quando ele fez o passe pro Viseu, ele olhou pro miolo da área aqui, estava no bico da grande área ali na meia-lua, o Fabinho Arilson, já posicionado para pegar de frente, né? Então, acho que ele pensou assim, pensou, era só dar um toquezinho pro meio aqui, né? Eu ia pegar os dois de frente para fazer a finalização. Então, aí o jogador já faz essa autorregulação para frente. E isso a gente tem falado, né? Desde o jogo já do Vitória, que foi 1-0, né? Às vezes tem aquele sofrimento de um gol, leva pressão. Então, para que se há oportunidade, mata. Mata porque você acumula gordura, você fica tranquilo no jogo, te dá mais tranquilidade. Por exemplo, nós aqui damos uma ducha de água fria no segundo gol do Sampaio, né? Sampaio perdeu totalmente o ímpeto. E aí ficou mais pro favorável da gente fazer o terceiro do que o Sampaio tentar chegar ali a um gol. Então, você tem razão, mas é uma conversa diária, de jogo a jogo, orientação, conversas, falas, os jogadores se veem também. A gente tem hoje lá com os análises de desempenho uma plataforma que ela seleciona os lances individuais, e aí o jogador recebe isso dos analistas, os lances individuais, e ele já faz essa autocorreção também individualmente. E claro que em alguns momentos pontuais a gente interfere até para, olha, tá errando muito aqui, vamos tentar mudar. E aí o jogador, ele tem essa consciência. Então, nosso grupo é muito bom, por isso que a gente tem dado certo nosso trabalho, eles têm realmente, assim, respondido muito positivamente às orientações nossas.
Sobre essa estratégia de jogo. O Matheus Marcela pergunta qual foi a ideia de usar dois volantes, se mudaram bem para esse jogo. E o Marco Búrigo, ele pergunta se pode ter havido um recuo demasiado no segundo tempo ou a estratégia para matar no contra-ataque?
Foi três volantes, né? Vou falar lá pro Mastella que foram três volantes, né? Então tinha Léo, Arilson e Miquéias. Então a estratégia era de três volantes. Má ideia no mesmo setor contra o Vitória. E que a gente pode adotar isso para frente. A gente sabe que o Rômulo tem uma qualidade de jogo propositiva muito importante. Quando joga Felipe Matheus como Ítalo da mesma forma, né? Então, mas em alguns momentos a gente vai ter que ter uma sustentação de gente que marque mais, que proteja mais. Pode observar o primeiro tempo. Os maiores escapes nossos de jogo era pelo lado direito com o Claudinho. Entende por quê? Porque o Léo dava essa liberdade, porque o Léo ficava mais sustentado. E em alguns momentos que o Claudinho segurava, o Léo avançava também, mas mais o Claudinho. Tanto que as primeiras jogadas nossas que surgiram foi por esse lado direito. Né? O do Hermes, ainda eu sei que ele ficou em alguns momentos titubeando, porque a gente deu uma liberdade para ficar o Maia ali, fazer uma linha de três com os volantes. Então, por isso de três volantes, porque um era responsável para ficar uma dobra com o Rodrigo, para marcar o Ítalo, e o outro colaria no Pimentinha, para dizer assim, ó, aqui você não vai fazer nada hoje, Pimentinha foi. Até brinquei ali com o Marcelo, falei, Marcelo, dessa vez não é você que vai sonhar com ele que vai sonhar com você, porque marcou muito bem, Arilson dobrou também, Maia estava ali, então houve um processo de marcação para aquele setor difícil para ele, e ele não conseguiu desenvolver o seu jogo, e sim mérito do Criciúma, não demérito dele, mas a ideia com os três volantes era isso. E a questão de diminuir os espaços, baixar um pouco mais, é em função mesmo de desgaste, é em função de estar compactado. Aqui é diferente o calor, o gramado é pesado, então se você ficar espaçado, você vai correr riscos muito maiores. Então o que a gente adotou, até disse isso para o Viseu, já no início e depois para o Thiago, ó, não fique lá pressionando mais zagueiro, deixa a responsabilidade no pé dos zagueiros, vamos marcar a partir de volante, porque a partir dali a gente vai induzir os erros, quando roubar vai aparecer os espaços para a gente contra-atacar e as transições. E foi isso que ocorreu, inclusive na reta final, inúmeras jogadas dessa forma. Então foi estrategicamente mesmo, e a gente está mais descansado. Você pode ver que até os zagueiros terminaram um pouco mais inteiro, né? E aí se você fica no duelo toda hora, marca alto, sai para pressionar. E o Ítalo tem uma característica de atacar o espaço. Você vê aquela bola mesmo, a última aqui, ó, Pimentinha. A gente deu um descuido, uma bola que a gente perdeu no ataque, alongaram a bola para o Pimentinha, que teve que vir o Maia na correria com ele, o Rodrigo dobrou com ele, né? E os volantes entrou para dentro. Então quer dizer, você imagina isso, a gente fazendo isso, eles 5, 6, 7, 8, 10 bolas. Ah, e nós não íamos aumentar no final. Aí nosso time ia terminar, inclusive, arriado demais, talvez correria o risco. Então a gente, para não acontecer isso, a gente adotou essa postura mais baixa.
Tecate, no gol ali que você disse que tirou o ímpeto do Sampaio Correia, foi os jogadores que entraram do banco, né? Eu sei que você não gosta de fazer avaliação individual de jogadores, mas Jonathan tocou pro Ítalo Melo pro Torrão, o Torrão cruzou e o Thiago Max fez. Você pode fazer uma análise coletiva desses quatro jogadores?
Olha, o que eu posso dizer assim, entraram concentrados naquilo que houve orientação do Alessio ali, né, depois comigo, para que entrassem e fizessem aquilo que deveria ser feito. Então, pontualmente no quê? Ajudar nos processos de desafogo primeiro e gerar as transições. E foram o que eles fizeram, né? Então, inclusive, a primeira jogada, passe do Ítalo para o Torrão finaliza em gol, o goleiro defende, dá rebote, fica no atacar marcando que a gente já está organizado, Miquel recupera ela, circula a bola com o Torrão, ele mesmo agride o espaço lá no fundo e faz um belo cruzamento. E aí a experiência do Thiago Marques, né? Dá para observar certinho assim, ele estava impedido lá no primeiro momento e ele regulou depois o posicionamento dele na linha da bola. E aí, conforme o Miquel levou a linha da bola, ele ficou atrás, aí ele estava sem estar impedido porque estava atrás da linha da bola. O passe do Miquel e golaço dele. Então, mérito, entraram concentrados e isso que a gente precisa. Por isso que eu disse, inclusive, no último jogo a gente ficou até um pouco irritado ali com alguns atletas também, um puxão de orelha em um no outro, porque quando o CRB a gente diminuiu o ímpeto no final e sofremos mais, então a gente não poderia aqui. E hoje foi o contrário. Os jogadores que entraram, eles potencializaram a equipe. E isso é favorável a nós, porque ao invés de você ficar encurralado, não. A gente criou alternativas, eles deram alternativas e o time cresceu de novo.
Nessa linha, né, quando você colocou, fez a troca dos atacantes, né, tirando o Viseu e o Fabinho para as entradas do Torrão e também do Thiago Martins, até imaginamos que você poderia mexer pelo menos em um dos seus volantes. Por exemplo, o Miquel, que já tinha tomado o cartão amarelo. Chegou a te passar na cabeça de fazer essa troca, mexer ali atrás e deixar pelo menos ou o Viseu ou o Fabinho no jogo?
Não passou, porque a gente teria uma exposição maior aqui. A gente teria que optar daqui a pouco, se fosse um meia, o Ítalo, por exemplo, né, e levar o Felipe Matheus, e a gente perde no ímpeto de marcação. Você pode observar que a cobertura do Miquéias ali, ela estava exemplar, né, e o posicionamento do Arilson próximo do Hermes ali, da mesma forma. Então, se a gente talvez não viu o Arilson hoje brilhando como contra o Vitória, mas ele exerceu um papel de proteção para o Marcelo Hermes e de dobra para aquele setor esquerdo, direito aqui deles, de esquerdo nosso, espetacular. Então não demos possibilidade alguma, inclusive esse setor, que eles começaram as primeiras jogadas lá no início, forte, e a gente ajustou no intervalo e aqui no segundo tempo ele foi exemplar, né? Então da mesma forma o Miquez. Então, e o Léo estava muito bem na dobra ali com o Claudinho, era a proposta de proteger e deixar o Claudinho fazer os escapes. Então isso não passou na minha cabeça por isso. Então só se fosse uma troca pelo Romo, como a gente fez. Saiu o Miquez, depois o Romo, principalmente que a gente está com a cara a favor. Talvez se a gente estivesse ali empatando, né, ou uma situação diferente, a gente poderia ter feito essa substituição.
O Enio Bis disse que diante das mudanças por lesão e suspensão, o time não vem oscilando na Série B e continua pontuando. Essa importância de manter a base de uma equipe mais de uma temporada?
Ah, olha, muito, e ao mesmo tempo dos atletas treinarem na mesma perspectiva que os titulares. A gente tem feito isso, né? Inclusive de novo, terça-feira a gente faz um jogo treino com o Sub-20, né? Justamente para quem não vem jogando gerar minutagem, campo aberto, situação de jogo, plano tático. Então essas orientações é que deu referência para quem está entrando e correspondendo, porque a gente passou a trabalhar mais intensivamente com esses jogadores que não vem jogando nessa perspectiva, né? Os zagueiros mesmo, o Rayan fez um baita jogo no jogo passado, né? Eu até chamei aqui ele, eu chamei também o próprio Maia e disse, já tem falado com o Matheus Mancini, a competitividade ali entre eles é enorme. Então, quer dizer, vai ser detalhes para a gente optar por isso ou por aquele. O Rayan poderia ser titular mais uma vez aqui, não teria problema algum, né? Mas a gente tem mantido o Maia por uma consequência, por uma dinâmica ali que a gente tem muito gerenciamento de elenco, que a gente se preocupa muito com isso, mas essa competitividade eu mantou em todos os setores, né? Seja no setor direito, o Jonathan entrou bem de novo, marcando, saindo para produzir, jogando, merecia estar aquela bola, finalização um pouquinho mais embaixo, poderia ser um gol ali também dele, né? Então eu vejo que você vai aumentando a divisão de responsabilidades na equipe. E todo mundo numa mesma ideia, qual que é? O plano tático, as ideias de jogo, o modelo de jogo, né? O sistema, né? Então é isso que a gente está muito bem. E claro, é o que eu disse na entrevista passada, o alicerce de alguns jogadores que vêm desde o ano passado, eles são muito importantes porque os demais giram em torno deles.
Tenkati, eu sei, né, que você não gosta de falar de jogadores individuais, você já disse isso, a gente sabe. Mas eu gostaria de falar de três jogadores especificamente. O Felipe Vizeu, pelo que vem fazendo, hoje a gente já pode considerar ali na frente ele como titular ali no setor ofensivo, e de outros dois jogadores que, no nosso ponto de vista, meu principalmente aqui, dois jogadores que estão sendo fundamentais. O Miquéias e também o Alisson Maia, que outra vez fez um partidaço ali do lado do Rodrigo.
Olha, é difícil dizer, né? A gente, assim, sistema defensivo é mais difícil ter rotatividade. A gente entende que a rotatividade menor, eu sempre falo, a cozinha nossa ali, ela se ganhou confiança, vai seguindo até quando der, e manutenção, porque são detalhes, né? São ajustes, e ali tem sempre que estar bem ajustado. Claro que Rayan já tem a rota de sempre uma minutagem grande com o Rodrigo, né? Matheus Mancini, que chegou essa temporada, está se organizando, se adaptando ali, mas um baita jogador também, entende? Então, pro setor de frente aí, daí para frente é jogo a jogo, eles vão ter que brigar, vão ter que competir, porque a competitividade é boa. Você vê, se a gente analisar o Vizeu, a gente sabe, taticamente e por gols, ele está muito bem, mas o Thiago Marques já vem incomodando. Aí nós temos o Éder, que ainda está fora aqui e daqui a pouco pode retornar. Tem o Lohan, que daqui a pouco pode entrar de novo na vai, como estava muito bem na temporada passada e já ajudou no último jogo. Então, a gente tem, assim, no momento, a gente está com um elenco muito favorável nesse sentido. Então, não dá para dizer titular absoluto, mas com certeza vai tudo depender dele de cada jogo. Então, se você me perguntar para o próximo jogo, uma tendência grande de, pelo menos, os três se manterem como titular. Mas aguardar a semana inteira.